Boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio, e a gente acompanha como é que está o mercado da soja ao longo desse dia, que mexeu bastante, começou o dia com quedas, bastante pressionado então o mercado da soja, deu uma realizada de lucros ali no início da tarde e agora vai fechando, portanto, com as cotações em alta, mas claro, para conversa a gente chama quem entende do assunto. Eu vou convidar então o Gilberto Leal, que é Head de Commodities da Granel Consultoria. Gilberto, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Letícia. Obrigado pelo convite.
Eu é que agradeço, Gilberto. Primeiro, eu queria que você trouxesse para a gente um contexto do que foi o dia de hoje, né? Hoje a gente teve o Turnaround Tuesday, ontem foi dia de relatório do USDA, trazendo vários dados ali de estoques, dados ali também prevendo, né, como que deve ficar a safra 2025-26. Eu queria entender como que isso se refletiu nos pregões de hoje e o que que aconteceu ao longo desse dia bastante volátil para a soja.
O que marcou, né, Letícia? Hoje foi a volatilidade. Nós tivemos uma volatilidade muito forte em Chicago, principalmente para a soja, né? Onde pela manhã chegamos a bater aí mínimas de 16 pontos negativos, e você vê aí a gente fechando o mercado com 5 pontos de alta, né? Então, uma volatilidade muito forte. Nós tivemos dois momentos de mercado, né? Ontem nós tivemos o relatório do ASDE trazendo aí até um relatório autista para a soja, né? E hoje pela manhã, um plantio bastante acelerado dos Estados Unidos em relação ao relatório que foi divulgado ontem acabou colocando uma pressão um pouco mais forte sobre os futuros da soja em Chicago, para milho também, uma pressão sobre os futuros de milho. E após o almoço, aí um cenário um pouco mais macro financeiro em relação a essa queda do dólar que nós tivemos no dia de hoje, que é bastante firme por esse diferencial de juros aí entre os Estados Unidos e o Brasil. E também, mais uma vez, acho que o grande protagonista do dia foi o óleo de soja, que acabou subindo firmemente após aí o Congresso ser apresentado no Congresso americano um novo projeto aí do 45Z sobre a questão do programa dos biocombustíveis nos Estados Unidos. Isso trouxe uma reviravolta para o mercado novamente e, apoiado principalmente pelo óleo de soja, Chicago acabou fechando aí com 5 pontos de alta, né, Letícia?
E, Gilberto, é interessante observar, né, esse movimento do governo dos Estados Unidos, ainda que seja do Senado, né, e não algo vindo do Executivo, porque muitas medidas que a gente viu sendo anunciadas pelo Donald Trump, por exemplo, beneficiavam muito mais a extração e exploração de petróleo ao invés de fontes de energia renováveis, como os biocombustíveis, por exemplo. E aí, quando a gente vê, né, os Estados Unidos com uma safra de soja estimada para ser um pouco menor esse ano do que a de milho, e vê essa medida sendo anunciada no Senado, qual que é o contexto disso, quando a gente coloca uma lupa em cima dessa situação, né? A gente tem essa, vai ter essa perspectiva de uma safra um pouco menor, ainda tem, né, essa questão desse esmagamento que vai beneficiar, portanto, a indústria de biocombustíveis. Que cenário que a gente pode desenhar para o curto e médio prazo?
Na verdade, é assim, né, Letícia? Trump, quando declara alguma coisa, é uma situação, né? Mas na hora do vamos ver, o que a gente está percebendo no mercado, que a situação é um pouco diferente, né? Na verdade, existia uma dúvida desde a eleição de Donald Trump, como ficaria o programa de biocombustíveis dos Estados Unidos, os mandatórios e tudo mais, principalmente também dentro do 45Z, né? Como você bem colocou, dentro de uma política que Trump colocava em relação à eleição de baixar o custo da energia, principalmente, vamos fazer petróleo, né? Aumentar a oferta para que isso venha a tirar um pouco de preço e automaticamente melhorar um pouco em termos de inflação, né? Não está acontecendo de certa forma, né? E aí acabou avançando dentro do Congresso americano essa questão do 45Z, que já era uma necessidade do setor, na verdade, do esmagamento americano, para que ficasse menos dependente das exportações, né? E aí você vê uma guerra comercial em curso com um dos principais players importadores de soja também dos Estados Unidos. Faz sentido dentro da política americana em relação ao fortalecimento do esmagamento. Então foi isso que a gente viu com esse projeto agora, que vai tramitar ainda, vale salientar isso, né, Letícia? Vai tramitar, mas é uma grande demanda. Uma pela questão do óleo de soja, né? Porque você acaba aumentando essa questão da mistura. O óleo de soja, imperante as exportações, é um óleo competitivo, então você também tem as exportações firmes do óleo de soja americano, para outros mercados, outros países, isso acaba também trazendo um viés de competitividade entre exportação e esmagamento. Com isso, você melhora um pouco a questão do flat price da soja. O problema vai ser aí o quê? O farelo de soja, né? Com tanto esmagamento assim, aonde a gente vai colocar tanto farelo? A grosso modo, olhando o relatório que a gente teve ontem, que é um relatório altista para a soja, com os números que o USDA trouxe, não há espaço, eu entendo que não há espaço daqui a pouco por uma quebra devido a clima, né? Isso vai trazer aí consequências positivas para os preços, caso a gente tenha qualquer problema, na safra americana para soja. A gente não tem espaço de manobra com os números que foram apresentados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e com a área de soja que está sendo plantada nos Estados Unidos agora, que até o momento o plantio segue bastante acelerado, né, de forma favorável, mas em menor área do que o ano passado. Então, com isso, a gente tem agora todo o desenvolvimento da safra americana e mais atento ainda o mercado vai ficar nesse desenvolvimento e nas questões climáticas para os próximos dias, né, Letícia?
E você trouxe um gancho para mim agora, Gilberto, em relação ao farelo, né? A gente sabe que os Estados Unidos está tendo um problema muito grave em relação à influenza aviária. O farelo de soja junto com o milho são ali os componentes principais para ração de animais, suínos, aves e também gado ali em confinamento. Eu queria entender, né, para onde vai tanto farelo, né? Para onde os Estados Unidos conseguem escoar essa produção? Aqui no Brasil a gente tem um consumo bastante grande pela nossa produção de proteína animal, mas eu queria entender, né, para onde vai tanto farelo, já que você me deixou essa pergunta, eu rebato e deixo ela para você.
Pois é, o farelo é um problema hoje, né? É um problema realmente devido a essa questão do aumento forte do esmagamento. Isso vai acabar depreciando o preço do farelo e é o que a gente está vendo no mercado, né, Letícia? Nos últimos dias, os futuros também do farelo sendo pressionados. Mas o que acontece, né? Quando você tem um aumento do oil share, e aí a gente vai trazer isso, né, na composição de preço, essa alta do óleo de soja acaba compensando isso. Agora, para onde vai esse farelo aí é uma grande incógnita. Os Estados Unidos vai ter que encontrar mercados aí para que escoe um pouco esse farelo, né? Para que exporte também esse farelo, para que a gente não tenha um excedente muito forte do lado da oferta de farelo, né? Principalmente que a gente vai entrar dentro aí da cadeia aviária, da cadeia também da bovinocultura, mas os Estados Unidos vai ter que procurar mercados. E aí, quando eu falo procurar mercados, é a exportação. Deixando isso somente para mercado doméstico é um problema bastante grave, tá?
E, Gilberto, a gente está falando, né, do óleo que está sendo o grande protagonista do fechamento para o mercado da soja lá em Chicago nessa terça-feira. Quando a gente olha para os preços do petróleo também tendo alta nesse momento, como é que a gente costura essas duas informações, portanto, e o que que a gente pode ver para os próximos dias, né, para esse complexo de energias, né, de combustíveis?
O óleo de soja, né, ele é um competidor, né, principalmente ele vai estar sempre baseado pela questão da cotação do petróleo, pela questão do complexo de energias, né, a questão do biodiesel, né. Petróleo subindo, automaticamente a gente tem um viés um pouco mais autista aí para o óleo de soja. Mas aí o contexto da precificação do petróleo, do mercado de petróleo, aí é um pouco, o buraco é um pouco mais embaixo, né, Letícia? Aí a gente vai ter que tratar de OPEP mais, a gente vai ter que tratar daqui a pouco do possível cessar-fogo aí de Rússia e Ucrânia, né? E aí vindo esse petróleo russo para o mercado novamente, será que a gente vai ter a queda dessas sanções em relação ao petróleo russo, né? A OPEP já nos últimas reuniões já colocou aí o aumento de produção também, colocando um pouco de pressão sobre os preços do petróleo, né? Então, se você colocar dentro de uma tendência, o que a gente tem em relação ao OPEP, o que pode acontecer em relação também a esse cessar-fogo de Ucrânia e Rússia, trazendo um pouco mais de oferta de petróleo para o mercado, o viés é um petróleo um pouco mais pressionado, né? Mas aí a gente tem que esperar isso acontecer ainda. Hoje está subindo aí por essas questões dessa desescalada comercial que nós tivemos no final de semana entre Estados Unidos e China, né? Esse possível acordo, essas negociações, essa eliminação de algumas tarifas, essa redução de algumas tarifas, e o mercado entendendo um pouco em relação à demanda um pouco mais firme pelo petróleo, ou seja, trazendo isso nas questões econômicas aí, uma diminuição de uma possível recessão global. Mas hoje o mercado macro financeiro já teve um pouquinho de viés, olhando um pouco diferente para isso, né? Se você pegar aí outros ativos como outras bolsas aí, e outros ativos financeiros. Mas é um cenário bastante complexo, viu, Letícia, que a gente tem para o petróleo, principalmente por esse aumento aí em relação ao OPEP+, e daqui a pouco um cessar-fogo realmente entre Rússia e Ucrânia, e trazendo talvez esse petróleo russo aí para o mercado novamente, com a queda das sanções que foram impostas aí pela União Europeia, Estados Unidos, entre outros países.
É muito complexo e não para de se complicar, né, Gilberto? Que a gente está falando aqui de um
Exato.
conflito Ucrânia e Rússia, que é algo que já corre há pelo menos 3 anos, né? E já está precificado, vamos dizer assim, e que mexe ali com os preços, dependendo do tom das conversas. Tem o um conflito também, né, entre Israel e Gaza, que envolve outros entes ali do Oriente Médio, que também, dependendo do tom, né, de escalada ou diminuição do tom da conversa ali, também mexe. E agora a gente tem Índia e Paquistão também entrando em conflito, e que isso também, de alguma maneira, acaba mexendo com isso. Ou seja, não dá para ter ali muito tempo para piscar os olhos mais de forma mais devagar, né, para olhar para as commodities.
Você não tem mais previsibilidade nenhuma, né? Faz tempo já que a gente não está tendo isso, mas esse ano acabou e se intensificando isso, né, Letícia? O mercado, você não consegue mais ter previsibilidade, né? Às vezes a gente traz os dados para a mesa e faz tentando fazer uma análise mais fundamentalista, né? Um pouco mais de longo prazo, mas é muito difícil hoje você traçar um cenário, principalmente por todas essas questões geopolíticas e guerra e situações econômicas, guerra tarifária, entre outras questões, né? Então, previsibilidade você não tem no mercado. O que você tem é volatilidade. Volatilidade, sim. Você tem muita volatilidade no mercado. E, de certa forma, Letícia, o produtor tem que entender um pouco disso e trazer isso para o seu contexto de negócio, porque volatilidade, às vezes, traz muitas oportunidades de negócio. Um exemplo eu dou para vocês, né? O que a gente teve de dólar aí a 6,10 no início da guerra comercial e os preços de soja no Brasil, principalmente, sendo elevados, né? Nós tivemos as máximas dos preços no início da guerra tarifária, né? O que era consenso pelo mercado é que se realmente chegaria a um início de conversação, né? Então eu sempre coloco aqui para a turma que a gente conversa: olha, vamos olhar de uma forma mais cautelosa e sair um pouco do risco. Porque está tendo oportunidade. Não só na soja a gente teve oportunidade, né? Quanto no milho também a gente teve oportunidade, né? Principalmente por essa escalada cambial que a gente teve num curto espaço de tempo que acabou nos favorecendo. Então, esses momentos que existem no mercado são momentos que o produtor tem que aproveitar e fazer o seu hedge aí. Agora, trazendo para a mesa, o que que é o conselho, né? Gestão de risco. Não tem como você ficar no mercado, num cenário como a gente está vendo nos últimos dias aí, com extrema volatilidade, extrema falta de previsibilidade, né? Um exemplo que eu dou para vocês: nesse dia de dólar a 6,10, nós tivemos dólar a 6,10 no início do pregão, tivemos dólar a 5,83 no final do pregão. Ou seja, o mesmo preço de soja que nós tivemos no início do pregão, falando aqui do Mato Grosso de Sinop, a R$ 120, no final do pregão eu tive soja de R$ 114. Então, olha só a diferença dessa relação que nós tivemos em um único pregão aí da Bolsa de Chicago, né? Então, o produtor tem que ficar muito ligado nessas importantes volatilidades que traz aí oportunidade de fixação.
Gilberto, então a gente tem esse contexto na Bolsa de Chicago, né? A soja ali sem muito espaço, né, para errar, o produtor de soja lá nos Estados Unidos sem muito espaço para errar, tendo todas essas variáveis, né, dadas ali como cartas na mesa. A gente tem o milho pressionado com uma área maior já prevista já há algum tempo, né, pelo USDA, o avanço no plantio, o clima favorecendo. Agora eu queria entender como é que essas mexidas lá em Chicago estão resvalando hoje nos preços aqui no Brasil. Tanto para a soja, se você puder dar uma passadinha pelo milho também, a nossa audiência agradece.
Olha, Letícia, hoje um exemplo: nós tivemos muito impacto, principalmente pela queda do dólar, né? Quando você vai trazer isso numa composição de preço em reais, é bastante sofrido, vamos assim dizendo, né? Falando aqui do Mato Grosso, né? O que nós tivemos hoje aí no eixo da 163, aí nas casas de soja, R$ 110, R$ 111, né? Nós tivemos máximas desses preços nas casas de 120, R$ 121 em certos momentos. Para o milho, isso também é muito importante. Olha só como faz diferença, né? Uma relação de câmbio forte. Nós tivemos um milho, quando o dólar bateu 6,10 aqui no nosso eixo da 163, nas casas de R$ 55 para milho entrega na safrinha agora, né? E hoje, só para você ter ideia, hoje milho para entrega julho de 25 na safra em torno de R$ 43 a R$ 44. Então você tem um descasamento de R$ 9 por saca, isso num curtíssimo espaço de tempo, né? Isso tem relação principalmente com a queda do dólar e, obviamente, dentro do Mato Grosso hoje, na nossa região que nós estamos sediados aqui em Sinop, no eixo muito forte de etanol crush, muito está ligado hoje à precificação de mercado doméstico B3 menos custo frete. Quando você olha para B3, nos contratos mais longos que estão já precificando uma boa entrada de safrinha, né? Que na verdade não vai ser uma safrinha, vai ser uma safra muito boa no Mato Grosso. Você vê aí os preços sendo praticados no contrato julho a R$ 63, R$ 63,50. E quando você tira esse diferencial de base de Campinas para o Mato Grosso, o milho aí de R$ 40, R$ 39, né? Que é uma realidade se você começar a olhar esse diferencial de base já para os próximos dias. Então, realmente, os preços estão sendo bastante impactados, principalmente pela queda do dólar, e nós tivemos também, né, Letícia, ontem, na segunda-feira, com essa questão desse anúncio comercial entre Estados Unidos e China, uma queda dos prêmios na exportação, o que já era esperado, né? Porque você ainda tem um excesso de oferta local, nós temos uma safra que nós estamos entregando, que entregamos aí. Aí é a guerra dos números, né? É 170 milhões de toneladas? É 172 milhões de toneladas? É 167 milhões da Conab? Aí é uma safra ainda muito forte, né? E você tem um farm selling aí com 60% fixado, vamos ser assim dizendo, ainda temos 40% desse produto a fixar. Então você tem um excesso de oferta de curto prazo e que acabou também, e isso acaba fazendo preço nos prêmios, juntamente com esse possível acordo comercial, onde a gente também deixa essa soja americana mais em evidência para o chinês. Vale salientar também, Letícia, que nós temos outro competidor. Olhando para a América do Sul, nós temos a Argentina também vendendo soja, não só derivados, né? Em termos de origem de competição, ou seja, entre origem mais competitiva, nós temos a Argentina hoje bastante competitiva em relação ao Brasil, que acaba também você migrando um pouco de demanda para a soja argentina. Então, todo esse cenário, trazendo isso para o mercado doméstico, é um cenário um pouco mais de pressão, olhando para câmbio e olhando para os prêmios, né? Não só olhando para Chicago, que aí a gente tem um Chicago aí com um viés um pouco mais firme. Mas para nós não é só Chicago que faz a composição dos nossos preços, né? Nós temos aí o tripé aí de formação que temos que estar ligado a todos esses movimentos aí.
Você falou a respeito do milho, né, dos preços aqui no Brasil. Inclusive, a gente está vendo nos Estados Unidos uma exportação bastante agressiva de milho, né? E a gente, como que a gente chega, né, no segundo semestre com a nossa segunda safra que vai ser cheia? Como é que a gente, qual demanda que vai sobrar para nós, Gilberto? Fica aí também uma pergunta de US$ 1 milhão para você.
Isso é uma pergunta muito importante, né? Olha só, Letícia, nós temos alguns cenários. É importante o produtor entender também um pouco de sazonalidade, né? Nós temos sim um cenário, olhando para Brasil, olhando para balanço local, nós temos um cenário de um balanço, né, justo. Nós tivemos um movimento muito forte no início do ano de uma restrição de oferta muito grande para o milho. Um exemplo que eu falo para vocês: nós fizemos milho no Mato Grosso a R$ 80 em janeiro contra uma B3 de R$ 77. Olha só
Um
como os
ágil, né?
bases locais, o ágio, né, sobre a bolsa. Então, os bases regionais extremamente fortalecidos, né? Por quê? Porque você não tinha milho, né? Uma restrição de oferta. A safra verão aí acabou atrasando um pouquinho, né? Hoje já está em praticamente 80% já de colhido da safra verão. Mas aí a gente vai entrar agora numa questão de sazonalidade, né? Nós estamos entrando numa safra que foi com ótimo desenvolvimento. As chuvas foram muito regulares. não só para o Mato Grosso, né? Então você tem uma perspectiva de uma safrinha muito forte. Já se fala aí numa safrinha acima de 100 milhões de toneladas para o milho. Mato Grosso, especificamente, está muito boa o desenvolvimento, né, que a gente teve do milho, que já está em colheita e nós já temos reportes de produtividade. Com isso, é natural que os preços no curto prazo sejam pressionados, e isso a gente está vendo nos contratos mais longos da B3, contrato de julho, contrato de setembro, extremamente vinculado à nossa janela de safrinha, né? Agora, obviamente, quando você vai alongar isso mesmo, que a gente tenha, né, uma oferta melhor que o ano passado, porque ano passado a gente teve uma restrição pela quebra, regime de clima de El Niño, a gente teve uma quebra de safra. Esse ano é um pouco diferente, a gente já tem uma composição melhor do balanço, mas é um balanço ainda bastante, vamos assim dizer, justo, porque a gente tem uma demanda muito firme de mercado interno, principalmente pelo etanol crush, né, que a gente tem no Mato Grosso. Você pega no eixo de 250 quilômetros aqui de Sinop para Nova Mutum, você tem quatro grandes esmagadoras de milho, você tem mais uma esmagadora de milho aí iniciando as suas operações agora em agosto, em Itapurá, né? Você tem mais uma esmagadora de milho que deve iniciar a operação ano que vem aqui em Sinop mesmo, né? Então você tem aumentado muito essa demanda de mercado doméstico para o etanol crush, sem dizer também uma demanda crescente para o mercado das carnes, né? Para a avicultura, suinocultura, né? A gente tem essa demanda crescente de mercado doméstico, né? Então isso você vai restringindo cada vez mais as nossas exportações, porque o nosso milho não fica competitivo, né? Agora, uma outra questão que a gente tem que olhar, para a gente ser competitivo nas exportações, precisamos de dólar, né? E aí você vê um real apreciado aí contra o dólar, que acaba também encarecendo esse nosso produto na exportação, né? E o milho americano é o milho que dominou o mundo no último ano, né? Foi o milho disponível, né? A gente teve uma restrição um pouco maior do milho ucraniano dentro do corredor do Mar Negro, né? Então acabou-se aí restringindo um pouco mais o milho ucraniano, que tinha um pouco de competitividade em relação ao milho americano, mas o milho americano foi o que realmente conseguiu abocanhar dessa demanda adicional que o Brasil deixou de fazer aí, né? E continua sendo um milho bastante competitivo na exportação. Agora nós estamos chegando com uma possibilidade, uma perspectiva de uma safra acima de 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Isso acabou também trazendo uma pressão sobre os futuros do milho em Chicago. Então, o cenário do milho brasileiro, a gente tem que olhar um pouco mais essa demanda de mercado doméstico, olhar um pouco mais a longo prazo, não a curto prazo agora, né? No curto prazo agora é pressão, literalmente falando, né? A gente vai ver no Mato Grosso esse ano milho para fora do armazém, porque a gente tem falta de capacidade estática, um déficit de capacidade estática no Mato Grosso e com soja nos armazéns. Então, vai ser um ano da gente ver montanhas de milho fora dos armazéns novamente. Agora, vamos olhar isso daqui 6 meses, daqui 7 meses. Aí é um balanço bastante justo, um balanço ainda apertado mesmo, com uma safra que se desenha muito boa. Aí os prêmios mais ao final do segundo semestre, nossos preços locais mais ao final do segundo semestre podem aí ganhar um pouquinho de corpo, mas para isso nós precisamos também de dólar para nos auxiliar, né? E esse, no curto prazo, tem um viés baixista por esse diferencial de juros que nós temos entre os Estados Unidos e também aqui no Brasil, né, Letícia?
Perfeito, Gilberto. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer justamente, portanto, essa costura nessa colcha de retalhos que é esse mercado de grãos global e que, claro, o Brasil faz mais do que parte disso, né? O Brasil ali é um dos líderes, né?
Obrigado, Letícia. É um prazer falar com Notícias Agrícolas. Na verdade, é a minha estreia hoje no Notícias Agrícolas. Agradeço aí ao convite de vocês. Estamos à disposição aqui no Mato Grosso, em Sinop, para contribuir aí com os produtores com informações relevantes aí do mercado soja, milho, dólar, esse cenário mais macroeconômico que traz impacto aí aos preços das commodities.
Pois fica aqui então o convite para você voltar mais vezes aqui com a gente, então, Gilberto.
À disposição de vocês.
Aí, então, estivemos com o Gilberto Leal, que é head de commodities da Granel Corretora, nos trazendo, portanto, as informações de como se encerra o mercado da soja nesta terça-feira, dia 13 de maio. Mercado bastante volátil, começou o dia ali com quedas, bastante pressionado. A gente vinha, né, de uma segunda-feira com o anúncio de relatório do USDA, trazendo, então, as questões ali de avanço de plantio, clima também favorecendo, não só soja, mas o milho também. Mas aí a gente tem algumas questões que trouxeram ali uma realização de lucros no finalzinho da manhã, início da tarde, como por exemplo o dólar. E na tarde de hoje, inclusive, o Congresso norte-americano fez o anúncio de um projeto de biocombustíveis que, claro, né, envolve ali o óleo de soja e que deu uma disparada e que, claro, né, isso acabou puxando o preço da soja em grão também lá na Bolsa de Chicago. E o milho segue pressionado, né, bastante por causa dessa questão da área plantada, que esse ano deve ser maior, e também do avanço do plantio, que também está indo bastante rápido lá nos Estados Unidos. A gente tem esse contexto, portanto, e o Gilberto traz todo esse cenário também e atrelando aos preços aqui no Brasil. E por falar em preços, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver como é que ficou a soja então nesse fechamento do dia de hoje. A gente vê o contrato maio valendo 10 dólares e 67 centes por bushel. Aí, ó, tudo no verdinho, tudo em alta, puxado, claro, pelo óleo, subindo, portanto, 1,25 ponto. O julho vale 10 dólares e 72 centes por bushel, também subindo 1,25 ponto. O agosto sobe 2 pontos nesse momento, com 10 dólares e 70 centes por bushel. O setembro ali, que tem uma alta um pouquinho mais contida, de 0,25 pontos, subindo, portanto, lá em Chicago, e valendo 10 dólares e 52 centes por bushel. Agora o milho lá em Chicago, aí a gente vê tudo em queda, e isso muito do que o Gilberto falou, eu acabei de reforçar para vocês, né? Uma área maior, um avanço do plantio, clima favorecendo, safra de milho aqui no Brasil também entra em jogo, então é claro que esses preços vão cedendo. A gente vê queda de 4,25 pontos para o contrato maio, valendo 4 dólares e 36 centes por bushel. O julho cotado a 4 dólares e 42 centes por bushel, caindo 5,5 pontos. O setembro, ele cai 5 pontos redondinho nesse momento, valendo 4 dólares e 27 centes por bushel. O dezembro, ele tem uma queda neste momento de 4,50 pontos, valendo 4 dólares e 41 centes por bushel. Agora o trigo, vamos lá. O trigo está em alta nesse momento. A gente tem aqui então, portanto, as cotações ali todas em verdinha, né? Então, a gente vê o preço de 5 dólares e 17 centes para julho. O setembro está subindo 2 pontos também, assim como julho, valendo 5 dólares e 31 centes o contrato setembro para o trigo lá na Bolsa de Chicago, enquanto o dezembro sobe 2,25 pontos, valendo 5 dólares e 54 centes. Claro, tudo isso também puxando, obviamente, pela soja também, mas a gente tem uma situação na China de trigo, perdão, da safra de trigo em risco na China por causa do clima. Enfim, temos todo um contexto que ajuda a puxar esses preços para cima. Encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.